CBN Comportamento.
Seglinde Salvan, boa tarde.
Boa tarde, Tailã. Boa tarde, CBN. Boa tarde a todos que nos ouvem.
Tudo bem? Tudo tranquilo hoje, nesta sexta-feira, pós-feriado,
né? Pós-feriado, não emendamos, são os plantonistas.
Exatamente.
Tá certo, mas estamos aqui para falar de algo bem importante.
É assunto importante de hoje, né? Setembro Amarelo.
É, acredito que esse mês todo, né, Tailã, nós vamos ter muito ainda que falar e é necessário. O Setembro Amarelo, ele está aí para isso. Para ajudar na divulgação, né, na prevenção ao suicídio, na valorização à vida. Né? Eu gostaria de retomar um assunto que nós falamos na semana passada, que foi o porquê que o Setembro Amarelo é amarelo. Uhum. Foi o caso de um jovem americano, 17 anos, que ele tinha um Mustang amarelo. Ele gostava de reformar carros e ele ficou muito conhecido na cidade. Era uma pessoa muito querida ali numa comunidade. E ele acabou cometendo suicídio aos 17 anos. E os pais dele, em homenagem a ele, no velório, distribuíram cartões motivacionais, assim, com frases motivacionais e fitas amarelas. Então, acabou ficando esse o símbolo, né?
Marcou,
né? Marcou e usa-se até hoje. No Brasil, foi em 2015, né, que se iniciaram aqui as campanhas do Setembro Amarelo. E dia 10 agora é o ponto-chave da campanha, que é a valorização à vida, não falando só de prevenção ao suicídio, tentando falar do assunto, mas de uma maneira de valorizar a vida, né? Dando ênfase a isso, né? A valorização à vida. Então, se envolve aí todos esses temas, assim.
Tentar reverter, né? Porque por muito tempo não se falou sobre esse assunto e agora é unânime, principalmente entre os profissionais. A gente vai falar até um pouco mais para frente, que é um assunto que deve ser falado, né?
É um assunto que deve ser falado. Porque mesmo na nossa sociedade existe, né? Mais uma vez, aquele estigma que falar sobre depressão, ansiedade, qualquer transtorno mental, ele traz uma sensação de fraqueza, né? A pessoa passa para outra que ela está vulnerável naquele sentido. Então, a gente tem que transformar, eu acho que o Setembro Amarelo, ele é nada que mais que transformar a coragem. A coragem vive na vulnerabilidade, né? Porque você transformar esses números terríveis, né? Essas histórias que cada um tem consigo, né? De um conhecido, transformar isso em coragem. Coragem para falar sobre isso, né? Aqui nesses espaços onde eles estiverem, né?
E os números, você está trazendo aqui para nós, os números aqui do estado do Paraná, são números alarmantes, né?
Isso. Esses números são da Secretaria do Estado, né, de Segurança Pública. Eles têm um estudo que de 2016 até 2021, quase dobraram os casos, né? Cresceram quase 90% os casos de suicídio. Para ter uma ideia, lá em 2016 era 379 casos, e em 2021, 718. Claro que também muito pela pandemia, agravando, né? Isso também está lá, né? Essa informação, agravado muito pela pandemia, mas os casos vêm crescendo muito, né? E dentro, Tailã, desses números, o que chama atenção é o número de homens, né? O sexo masculino que comete suicídio é maior que o da mulher. As chances, né, segundo os números ali levantados, é até 4 vezes maior. Então, é importante também a gente entender o porquê, né?
A gente até estava falando um pouco antes de entrar no ar sobre essa questão mesmo, porque a gente fala da mulher ser mais sensível e mais propensa a essas emoções mesmo, e aí os dados mostram que os homens que conseguem, né?
Isso, as mulheres tentam mais.
Enfim, né? A gente não consegue... Não posso nem dizer entender essa questão, mas quer dizer, ocupa toda a sociedade, não é somente quem é mais sensível, quem é menos sensível, isso é uma doença, né?
É claro, a questão do homem, até pela nossa cultura, né? A questão do homem ser mais forte, a questão de ele... o homem não pode chorar. Isso você traz, né? Imagina, um pai de família. Como ele vai ao médico? Como que ele vai... Dentro do próprio trabalho, como ele vai falar assim, não, eu estou doente? Ele procura muito menos falar sobre as suas emoções, né? Então, essa inflexibilidade emocional do homem, com certeza, reflete nesses números. Não tenha dúvida.
E, claro, a gente pode falar sobre... tem vários, várias formas de falar sobre esse assunto, eu queria que você falasse alguns mitos que você preparou aqui para a gente, porque tem algumas coisas que a gente vê como verdade, que na verdade não são bem assim, né? Algumas coisas que sobre esse assunto, principalmente porque a gente vai falando meio que pisando em ovos,
isso,
né?
com certeza. Esses mitos são realmente são expressões que a gente cresce ouvindo, né? Um deles, que é o mais utilizado, assim, que o pessoal mais fala quem fala não faz, né? A pessoa que ela tá avisando que ela vai se matar, isso é para chamar atenção. E de forma alguma, né? Isso, quem sabe, ou na maioria dos casos, é um último pedido, talvez, de ajuda dessa pessoa, né? Você imagina, ela está num sofrimento tão grande que ela conseguiu verbalizar de alguma maneira. E às vezes, ela não é só dizer, a pessoa não chega e diz, ah, eu vou me matar, né? Ela fala que ela quer dormir e não acordar mais, ela fala que ela quer desaparecer, tomar chá de sumiço, né? Como diziam os antigos, minha mãe falava umas coisas, assim, brincava, ou eu vou amanhecer, vou anoitecer, não vou amanhecer. Claro, com um tom de brincadeira nesse sentido, mas muito se falam essas expressões e quando elas se tornam, né, repetidas dentro daquela pessoa que ela não tinha aquele comportamento, então tem que ficar atento. Então, esse é um mito.
Chama a atenção, na verdade, esses detalhes.
A pessoa, ela quer chamar atenção, então vamos entender que ela quer chamar atenção para o sofrimento dela,
e
né?
Não é
para
brincadeira,
avisar alguém,
né? Um adolescente, não é uma fase de adolescente, não é uma brincadeira, é uma coisa séria, tem que ser levado a sério.
Isso, outro mito, né, Thailan, que é impulsivo e sem aviso. A pessoa, é difícil, isso já, né, existem estudos que demonstram as pessoas que tentaram suicídio, não tentaram só uma vez, ou elas... vem dizendo que realmente é planejado, né? Elas planejam, vão entender de que maneira isso poderia ser mais rápido, a gente já ouviu isso, né? Então, não é, é um outro mito que precisa ser derrubado.
E outro que você elenca pra gente aqui é a questão dos depressivos clássicos, aquelas pessoas que estão na cama, que não têm mais ânimo para nada. Mas a depressão hoje está muito mais abrangente, né? Tem gente que às vezes nem aparenta muito, né?
Com certeza. Até a parte medicamentosa auxiliou muito nisso, né? Antigamente os efeitos colaterais eram esses, né? Deixavam as pessoas apáticas, elas não tinham, né, nem vontade de realmente levantar da cama. Mas hoje não, hoje os medicamentos agem, são mais seguros, então a pessoa realmente ela vive. Só que até que momento ela segue esse tratamento corretamente, né? E até que momento ele vê essa importância. Então, de repente, é o que a gente mais ouve. Nossa, mas eu nem sabia que ele tinha depressão, né? Então, essa questão também, né, de que somente os depressivos cometem suicídio, os clássicos, ou, né, é mito. Realmente existem outros transtornos, como a bipolaridade, a dependência química, que nós falamos há pouco. Esses são índices grandes, né, de cometimentos de suicídio.
Essas causas,
essas,
né?
Não
é somente a depressão, mas também outras síndromes, às vezes, né?
O que fica um pouco camuflado, essa questão até nós comentamos aqui fora do ar, muitas pessoas com transtornos, elas buscam alguns escapes, fugas, realmente, que são as dependências químicas, né? O álcool, mesmo droga, ou medicamentos. Muito hoje, muitas pessoas com problemas com medicamentos, né? Então, geralmente, quando essa pessoa, ela comete um ato desse, né? Chega a isso, o que sai lá? Ele era um dependente químico. E, claro, a dependência química leva a uma depressão profunda também. Outros, é uma roda, né? Uma roda viva.
Estão no mesmo bolo,
no
né?
No mesmo bolo, isso é um mito.
E aí, principalmente, essa questão também, muitas pessoas não falam, né? Como você falou, tem as pessoas que falam, mas tem as pessoas que decidem, mas não falam também, né? Às vezes teve um caso de depressão, não está nem mais tomando remédio, mas está com depressão.
E isso, não segue o tratamento. Porque o que também a gente ouve muito, assim, tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Nossa, você viu, a pessoa teve que ter muita coragem. Isso não é coragem, a pessoa não está em sã consciência, na verdade, né? O sofrimento é tão grande e ela está tão alienada naquela situação de eliminar aquele sofrimento, né, que não é coragem, não. Coragem é quando ela consegue falar, né? E essa questão também de quando a pessoa está em grande sofrimento e ela não quer perder a vida dela, ela não quer tirar a sua vida, ah, eu quero acabar com o meu corpo, eu quero acabar com essa vida, ela quer acabar com aquele sofrimento, com aquela falta de sentido que a vida está fazendo naquele momento.
E aí, claro, a gente tem outros mitos ainda, vamos falar, mas o próprio tratamento, né? Porque muitas pessoas às vezes se negam a pensar, não, eu posso estar com depressão, eu posso estar com uma doença que pode estar me levando para um caminho que eu não quero.
Uhum.
Como procurar ajuda? Como fazer isso? Também essa própria esse próprio preconceito para os medicamentos, né? Nossa, eu estou tomando antidepressivo, né? Alguma coisa assim. Isso tem que naturalizar também.
Não,
né?
Muito. Eu sempre falo assim, até um pensamento meu, né? Por que que existe o medicamento? Imagina quantas pessoas se dedicaram, né? Quanto dinheiro investido, ou quantas pessoas realmente se dedicaram àquilo, né? Quantos cientistas a desenvolver, e a gente só está aqui hoje, pode ter certeza, por culpa dos medicamentos, né? Por eles existirem, a gente tá aqui. Mas não pode ter preconceito, tem que tomar certinho. A questão de que demora, às vezes, para fazer efeito, né? Às vezes, um mês. E a pessoa fala, ah, não fez efeito nenhum. Ou ela vai ler a bula e lá ela começa a ter todos os sintomas que tá na bula e para. Já ouvi falar assim, ah, você é muito forte, você não precisa tomar isso. É a pessoa mesmo. Fala. Então, essa questão de reconhecer que você tem um problema e demora às vezes, né? Demora. A pessoa, ela vai, daqui a pouco ela desiste. Ah, não era nada, melhorei. Então, quanto antes buscar essa ajuda. E eu gostaria de deixar bem claro aqui, Tailã, assim, eu já falei aqui, mas eu vou repetir, eu acho que é importante. Amigo, amiga, vó, tia, pai, mãe, não é psicólogo, não é profissional da saúde mental. Ele é uma pessoa que te olha carregado de emoção, carregado das emoções dele, né?
Uhum.
Que te olha e você é um personagem para cada um deles. Lá no médico, o médico psiquiatra, é ele que vai avaliar e vai prescrever, né? O tratamento que você precisa fazer. E é claro que esse tratamento não é simples. É muito complexo, são uma combinações, talvez, de medicamento, terapia, e mesmo às vezes a dose, então a pessoa tem que voltar, é um tratamento longo, né, e que precisa ser levado muito a sério. Por isso que é importante, né, o Setembro Amarelo tá aí pra gente sempre discutir, falar disso e ficar atento aos sinais, né, isso que é importante.
E mostrar também, né, pras pessoas, né, você falou dessa questão dos familiares, dos amigos que não são psicólogos, mas podem ser um apoio, né, para essas pessoas também.
Perfeito.
Dentro do tratamento com o profissional,
não,
né?
Não tenha dúvida, a família, ou que hoje se fala muito, é a rede de apoio, é uma palavra que está sendo muito usada e que realmente é muito importante. A família também passa pelo processo, né, de tratamento. Imagina a pessoa se cuidar sozinha, muda toda a rotina da casa, né? Todos têm que tentar entender, porque existe também assim, um familiar entende, o outro não, fala é frescura, o outro tem mais interesse, então é muito importante a família. Quando eu digo assim que eles não são, é porque não basta só eles, né?
Sim.
Eles são, claro, que eles têm que estar, né, estar com os olhos abertos e atentos, né? A família, alguma mudança de comportamento. Puxa, o Tailã não era assim, né? Agora ele só não sai. Aí ele gostava muito de jogar bola, ele gostava muito de ouvir música, ele não faz mais isso. Uma coisa que ele gostava muito, ele deixou de fazer.
Uhum.
E a própria pessoa, ela vai reconhecendo isso, né? Então, o falar é importante, né? Mas, acima de tudo, procurar inicialmente um psiquiatra, um médico mesmo. E ele que vai traçar o caminho aí do tratamento.
Até porque, hoje em dia, com essa mudança aí, essa vida rápida, né? Pode ser que seja a própria depressão ou pode ser outros transtornos. A gente tem o burnout aí que está em alta,
sim,
né? Ultimamente.
Alta, realmente.
Então, é preciso que um profissional também avalie, porque o tratamento vai ser feito de acordo com o que a pessoa tem.
De acordo com o transtorno. E quanto mais tempo passar, mais difícil, né? Porque além de tudo, criam-se cascas emocionais nisso, né? Não é só... A pessoa começou por é químico também, né? É muito químico, é muito do neuro, né? Da pessoa. Isso, falta ali algum tipo de um neurotransmissor, alguma coisa. Então, realmente, o medicamento vai agir ali, naquele local. sabe? E então são vários, é muito, muito complexo e, como eu falei, não é simples, né? Ele tem que levar muito a sério, né? Porque algumas pessoas, né, voltando só um pouquinho nos mitos ali, tem um mito que é assim, a pessoa que tenta uma vez, ela vai tentar sempre. Tem que derrubar esse mito. Não, ela não vai. Se ela for tratada corretamente, com certeza não. Hoje tem muito, né? Muito profissional. A medicina evoluiu muito, mesmo essa, né? Os psicofármacos são seguros, né? Agem onde tem que agir, deixando as pessoas cada vez mais ativas para o trabalho e agindo onde tem que agir.
E a gente tem, o nosso tempo já está acabando, mas a gente tem a própria questão de evitar, né? E é a discussão também do Setembro Amarelo, né? De você evitar que você tenha uma doença que leve, né, ao suicídio. É necessário ter essa vida saudável, claro, tanto física, mas principalmente emocionalmente, né? Ter amizades, a família, isso aí também ajuda para você não cair nisso?
Ah, não tenha dúvida. Claro que manter essas relações, mais uma vez, essas redes de apoio, né? E levar uma vida saudável. A valorização da vida, né? Que é o que o Setembro Amarelo traz. Valorizar aquilo que você tem e certamente as pessoas lá no seu íntimo, lá no seu fundinho, sabe que alguma coisa não está legal. Então, estar atenta a esses sinais também. Se cuidar nesse sentido. E a questão da prevenção, é muito que a gente trabalha na terapia. É a questão das emoções. Saber trabalhar essas emoções. Mais uma vez, problemas, desafios, a gente vai ter a vida toda, né? A vida toda. A diferença é o que a gente faz, como a gente encara eles, né? E a terapia, ela dá muitas ferramentas para você trabalhar isso. Sabe, essa eu acho que é a grande chave. Ela não vai lá eliminar teus problemas, pode ter certeza. Mas vai ajudar você a superá-los a lidá-lo com eles mesmo.
Ótimo, Ciglinde Salvão. Muito obrigado e até semana que vem.
Muito obrigada, uma boa tarde.
CBN Comportamento.